Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Como o estresse pode afetar a sua pele e causar doenças e também incômodos, né? Não se pode afirmar que o estresse seja exatamente causador de doenças na pele. Mas existem sim pessoas que têm uma condição genética favorável ao desenvolvimento de algumas doenças de pele. E nas pessoas que têm essa predisposição genética, o fator estresse pode atuar como uma espécie de gatilho para o surgimento dessas doenças. Quem explica, orienta, é justamente a dermatologista doutora Vanessa Nóbrega, conversando com a gente. É importante passar essa situação, né, que pode gerar um gatilho no desenvolvimento do estresse e aparecer doenças correlacionadas à nossa pele. É isso?
Isso. A pele, né, é o único órgão que está exposto diretamente em contato com o meio externo. Então, é um dos primeiros órgãos que sofre com os fatores de estresse. Algumas doenças como, por exemplo, vitiligo, psoríase, dermatite seborreica, elas têm uma estrita relação, né, com o estresse. Então, pessoas, quando atravessam com períodos de maior estresse emocional, como agora, na pandemia, essas doenças podem ser agravadas ou até mesmo surgirem em pessoas que não sabiam que tinham essa predisposição.
Uhum. E isso está diretamente correlacionado com o fator genético, é, doutora?
Alguma delas, sim. E outras, nem tanto. Uhum. Algumas doenças têm ligação direta mesmo com o estresse, como pessoas que têm algumas escoriações, por exemplo. Algumas pessoas ficam se coçando ou arrancando o cabelo devido ao estresse, e isso não tem relação genética.
Entendi.
Mas as demais doenças, como vitiligo, psoríase, sim, tem um fator genético importante.
Eu vou trazer aqui para a nossa conversa justamente alguns exemplos, né, que acomete muita gente, que aí eu gostaria até de tirar a dúvida com a senhora se isso de fato é mito ou não, ou tem realidade. Muita gente, quando tem raiva, e aí vem o estresse, a raiva, o momento, aparece manchas na pele. E até diz assim, o que foi isso? Ah, foi raiva, doutora. E isso, além da questão da pele, tem outros fatores também sanguíneos, mas tem a ver, doutora, um exemplo como esse, dessas manchas, né, roxas na pele que surgem por conta de uma raiva, algo semelhante?
É bem comum essa associação com manchas e o estresse. Na verdade, o que acontece é pacientes com uma certa fragilidade capilar e que apresentam um aumento da pressão, acaba acontecendo extravasamento do sangue, né, nesses microvasos da pele. Então, existe, de fato, sim, uma relação.
Entendi. E outro detalhe, e aí vai mais para o couro cabeludo, é o excesso de caspas. Tem gente assim, quando eu fico estressada, olha, minha cabeça parece mais que jogaram um monte de farinha por conta do excesso de caspa. Isso também está correlacionado com o estresse?
Isso, está completamente correlacionado. A caspa no couro cabeludo é a dermatite seborreica.
Uhum.
É importante lembrar que dermatite seborreica também pode aparecer em outras partes do corpo, como no rosto, ao redor do nariz, atrás da orelha, próximas sobrancelhas. E é o mesmo fator causal, que é um fungo, na verdade, mas que não quer dizer que o paciente tem falta de higiene. Ele é de uma forma genética também que se adquire, piorado pelo estresse.
Entendi. Na sobrancelha até eu tinha já presenciado, que muita gente pensava que era a caspa da cabeça, do cabelo, que tinha caído ali na sobrancelha e que estava... Não. Não era nada disso. Era justamente
na própria
sobrancelha que...
Na
fica,
barba.
Isso, fica escamando como se fosse... como se fosse não, de fato é essa caspa, não é? Aí até eu tinha ouvido. Agora, em outras partes, como a senhora falou, no rosto, na orelha, atrás da orelha, é, doutora?
Isso, às vezes até dentro da orelha, atrás da orelha, ao redor do nariz e na barba. São áreas comuns também.
E também tem esse fator aí do estresse, né?
Isso.
Uhum. Agora, dentro desse contexto, como é feito o tratamento, a abordagem aí que é feita pelo profissional, né, no caso, dermatologista, para melhorar dessa situação? Claro que acabar com o estresse no mundo hoje em dia agitado que a gente vive, não consegue. É quase impossível.
O estresse, ele está presente na vida de todo mundo.
Exatamente.
Mas eu sempre oriento, além dos medicamentos, né, que vão diminuir aqueles sintomas desconfortáveis, que o paciente também procure formas de tratar o emocional, de ter momentos de lazer, de tentar não ficar ligado o tempo todo nas notícias ruins, né? Que tenha alguma forma de escape, que também trate do emocional, porque não é apenas o medicamento que vai controlar aquelas doenças.
Ah, também tem isso, tem essa questão da mentalização, de redirecionar o pensamento, doutora?
Sim, eu oriento o paciente, tenha seu horário de lazer, no final de semana tem que se desligar mais de internet, de computador e celular, que faz com que a gente fique o tempo todo, né, ligado nos problemas. E é uma forma de tratar esse estresse, que é um mal do século, né?
E até porque aprender a lidar com isso, né? Claro que vem a cobrança, vem tudo isso que deixa a pessoa estressada, mas, opa, vamos aprender a trabalhar um pouco isso, né?
Isso.
Agora vamos para a parte medicamentosa. Justamente ficou lá a mancha na pele, criou essa questão no couro cabeludo da caspa e outros exemplos que a senhora deu agora. Como é feita a abordagem medicamentosa, hein?
A abordagem medicamentosa vai depender muito da extensão da doença. Se é um quadro mais leve, pode ser usado medicamentos tópicos, como cremes, pomadas, soluções. Em casos mais disseminados, eu preciso fazer medicamentos por via oral. E eu sempre oriento que o paciente evite a automedicação, evite receitas caseiras, receitas da internet. Porque muitas vezes o paciente chega com um quadro piorado, né, por ele não saber exatamente qual o correto medicamento para tratar, e acaba piorando, porque viu uma receita na internet, viu o vizinho falando que era bom, né? Então, sempre que tiver um acometimento na pele, buscar o médico dermatologista para procurar o correto tratamento.
Entendi, porque se isso for tratado erroneamente, pode aumentar essa mancha, pode surgir dores no local, coceira, etc, etc, etc.
Tornar, inclusive, o tratamento mais difícil.
Agora, quando é identificado justamente o problema, aí pode ser, eu vou dizer aqui, não vou, enfim, pode ser um sabonete, pode ser um produto que é colocado, pode ser uma pomada, pode ser vários tipos de medicação. É isso, doutora?
Isso. Dependendo de cada caso, né? Da extensão de cada quadro.
Entendi. Porque tem situação que o caso já está em boa parte do corpo, aí se faz necessário um tratamento mais rigoroso, é isso?
Isso. Mais invasivo, né? Mais sistêmico. Usando comprimidos, e às vezes até por um maior tempo.
Chega a necessidade até mesmo de comprimidos?
Sim, com certeza.
Para o quê? Para aliviar a dor, é?
Não, para tratar um caso que está mais disseminado, né? Por exemplo, no caso de dermatite seborreica, que é a caspa, a descamação, muitas vezes é uma área muito grande para tratar apenas com cremes, e eu preciso que eu, de forma sistêmica, por via oral, fazer o tratamento para que seja mais efetivo.
Entendi. Então, pelo que eu estou observando da sua fala, nesses casos o tratamento é mais longo, não é?
Isso.
Porque requer a medicação que a pessoa vai tomar e além desse produto que é colocado também sobre a mancha, a coceira, a vermelhidão, etc, 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 não é isso?
Exatamente.
Cuidados também, nesse sentido, com crianças, doutora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco nesse viés também, porque quando se fala de adulto, é uma forma de abordagem. Na garotada é outra?
A garotada também está sujeita, né, a essas doenças que são relacionadas ao estresse. Na semana passada, eu recebi uma criança com a boquinha toda ferida.
Estourada.
Ela desenvolveu o hábito de passar a língua nos lábios o tempo todo, e a saliva acabou irritando a pele. Então,
nossa,
a criança também sofre com estresse, as crianças estão confinadas, perderam o convívio com outras crianças muitas vezes, então elas também podem ser vítimas, né, de aparecimento de lesões na pele que são decorrentes do estresse emocional. Então, é importante também levá-las ao especialista caso isso aconteça e cuidar no dia a dia para que elas não se exponham de forma desprotegida ao sol, cuidar da limpeza correta da pele, higienização, e aí da mesma forma que dos adultos.
Uhum. Doutora Vanessa Nóbrega, no olhômetro, quando chega um paciente, a senhora olha, opa, já identifica, ou às vezes se faz necessário algum tipo de exame, que exame é esse para detectar com relação a esse tipo, né, de mancha, doença na pele, hein?
Muitas vezes o diagnóstico é feito pelo famoso olhômetro, né? A gente tem um olho bem treinado, porque são anos e anos só vendo lesões na pele. Uhum. Mas a gente tem alguns artifícios, né, que nos ajudam no diagnóstico. O dermatoscópio, que é uma espécie de lupa que aumenta em mais de 20 vezes as lesões, então é o nosso maior aliado na consulta. Muitas vezes eu preciso solicitar exames, como exame micológico, que vai ver se tem fungo, exame de sangue e às vezes até biópsia. Biópsia de pele não quer dizer que eu estou pensando apenas no câncer, né? Eu preciso, às vezes, identificar no microscópio onde está a inflamação, qual parte da pele está sendo acometida. Uhum. E, às vezes, é preciso retirar um pedacinho da pele para fazer um exame de biópsia.
Mas aí é feito no próprio consultório, não é?
Isso.
Enfim,
um pedacinho. O exame é feito no próprio consultório, mas vai ser avaliado por um outro médico, pelo médico patologista, que é o que faz o exame, que é biópsia, chamado anatomopatológico.
Entendi.
Mas esse é apenas em casos em que o diagnóstico clínico não é possível.
Entendi. Então, quando a médica, a dermatologista disse, olha, eu vou fazer uma biópsia aqui, a pessoa não se assuste, que é justamente para ver o que está causando aquele fungo, se for fungo ou outra coisa, não é isso?
Bom, existem milhares de acometimentos cutâneos, não só causados por fungos, mas por bactérias, ou por os próprios fatores genéticos, bolhas, existe uma infinidade de acometimentos cutâneos que muitas vezes apenas o visual não consegue nos diagnosticar de forma correta. Então, eu preciso usar esses exames para saber exatamente o que é que tudo. Qual é a doença e o correto tratamento.
Entendi. Doutora Vanessa Nóbrega, em uma região como essa que a gente vivencia, né, Nordeste brasileiro, sol forte, enfim, clima abafado, é uma maior predisposição para doenças como essas ou não, hein?
Sim. Principalmente as doenças fúngicas, elas têm maior predileção por áreas quentes e úmidas. Então, axilas, virilha, abaixo dos seios nas mulheres, no couro cabeludo, pé de quem passa o dia todo com o sapato fechado, são áreas de maior probabilidade de crescimento de micro-organismos, como fungos e bactérias.
Entendi.
E aqui, como a gente tem uma área de calor e de umidade, esse tipo de infecção é mais comum.
Entendi. A senhora falou aí um detalhe interessante, que manchas que aparecem nas axilas, não é? E também, às vezes, tem uma série de produtos, de perfumes, um com álcool, outros com não sei o quê, fragrância X, fragrância Y. Isso tudo também pode ser um complicador, não pode?
Pode ser um complicador nas dermatites, que são irritações, né? Então, ao olho do leigo, às vezes, ele não sabe diferenciar se aquilo é uma alergia ou se é um fungo ou uma infecção bacteriana. Por isso que eu sempre friso a importância de não fazer automedicação, porque se você tratar uma dermatite como um fungo, você pode piorar a situação.
Entendi. Eu digo isso que um colega de trabalho, há muito tempo, disse que usou um perfume desodorante, diferente, sei lá, de outra marca. E ele teve problema, sim, justamente, não é? Tem gente que tem reação a, eu vou dizer a fragrância, não vou dizer o produto não, né? Erva doce, aí botou um com base de erva doce, mas bateu uma irritação nessa pessoa que, meu Deus do céu, também tem isso, não tem?
Isso, é bem comum, né? Que são as dermatites de contato.
Uhum. Que aí não é só com relação ao estresse, né? São uma reação a um produto, não é?
Isso, a reação do seu organismo a determinada substância.
Uhum.
E muitas vezes a gente não tem como prever isso, né? Até ter contato com aquele produto, a não ser que faça um teste de alergia para saber a que produtos, a que substâncias você tem alergia.
Pronto, então essa pessoa não compra mais o desodorante à base de erva doce.
Exatamente.
Doutora Vanessa Nóbrega, estamos chegando ao final aqui do nosso Canal Saúde. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte?
Eu gostaria de chamar a atenção que a gente está entrando na época de maior exposição solar, né? Fizemos um feriado, vi que muita gente recorreu aí para a praia.
E o calor
que
absurdo.
Eu gosto muito também, mas eu preciso lembrar que a gente precisa estar o tempo todo se protegendo do sol, usando filtro solar e evitando os horários de maior exposição, que é das 10 às 3 da tarde, para evitar problemas maiores como câncer de pele.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.